Então, agora nós estamos aí com a folha 34 e temos um dos grandes capítulos da Bíblia diante de nós, 2 Samuel, capítulo 7. Tem o paralelo em 1 Crônicas 17, mas nós vamos ficar em 2 Samuel 7. É um dos pontos mais altos, talvez o ponto mais alto da vida de Davi, e é um dos grandes capítulos da Bíblia. Todos os homens, as personagens de Deus que experimentaram algo mais profundo com Deus, é o ponto mais alto. Se você for olhar para a vida de Abraão, se for olhar para a vida de Moisés, se for olhar para a própria vida de Jesus, né, como em João 17, assim, aquilo que nós podemos dizer, olha que profundidade, que revelação, que é quando eles estão em diálogo com Deus, né, no intercâmbio, no diálogo, né, não é só Deus falando em geral, mas é uma interação, uma interatividade entre a pessoa e Deus. E é isso que nós temos aqui nesse capítulo tão importante na vida de Davi, que tem uma importância enorme para o plano de Deus através de toda a história. Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Estando o rei Davi em sua casa, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Versículo 4: porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Então nós não vamos nesse momento e muito mais adiante, eu quero ficar um tempinho nessa introdução, porque na verdade tudo que vem depois é por causa dessa introdução. Ou seja, Davi fez uma pergunta, ele nem fez diretamente para Deus, ele fez para o profeta, que ele via como uma pessoa que representava Deus, mas tudo que Deus, né, o resto do capítulo é dividido em duas partes. Quer dizer, nós temos essa introdução, né, de Davi, né, ele expressando um desejo, uma intenção. Depois nós temos a resposta de Deus a essa intenção. Não foi nenhum pedido, né? Esse aqui foi uma declaração de Davi do que ele pretendia fazer. Eu estou morando numa casa maravilhosa aqui que eu fiz, estou todo conforto, mas e a arca de Deus? Então ele fez essa declaração para o profeta. O profeta até achou que a ideia dele era excelente, né? Tem certas coisas que a gente pensa que nem precisa perguntar para Deus, porque claro que Deus quer. É como se eu perguntasse assim: será que Deus quer que eu pregue o evangelho? Será que Deus quer que eu ore? Será que Deus quer que eu dedique tempo na presença de Deus? Então, assim, claro que Deus quer isso. Então, Natan até falou assim, sem pensar, sem buscar, sem ver o que Deus queria falar sobre isso. Eu falei assim: vai, isso é ótimo, isso, você tem uma ideia maravilhosa, vai em frente. Mas depois Deus falou com Natan e deu uma palavra para ele, uma grande palavra. Então o resto do capítulo é essa palavra que Deus deu para Davi através de Natan, e depois a segunda parte do capítulo é a resposta de Davi a Deus. Então realmente é um diálogo, né? E na história da Bíblia, na história dos homens e mulheres de Deus, não tem uma regra sobre quem fala primeiro, né? É como eu sempre falo assim, que a Bíblia mesmo faz questão de comparar a nossa relação com Deus com o namoro, com o casamento, né? E existem tradições que é o rapaz que tem que fazer a proposta, né? A moça não pode tomar a iniciativa, mas a gente vê na própria interação, né? Na simbologia bíblica, nós como igreja, nós como povo de Deus, nós somos a noiva, né? E Deus Jesus é o noivo. E a gente sabe que, biblicamente, a iniciativa de tudo que Deus propôs fazer, todo o plano de Deus, a origem é de Deus, claro, não fomos nós, a Bíblia é muito clara sobre isso. Mas em cada encontro, em cada situação, não existe uma regra. Às vezes Deus toma iniciativa, por exemplo, Moisés lá no deserto desistiu de tudo e Deus aparece para ele na sarça ardente, quer dizer, claramente foi Deus que tomou a iniciativa. Mas aqui nesse episódio que nós vamos ver aqui agora com Davi, Davi é quem toma a iniciativa. A pergunta que não nos cabe fazer é: se Davi não tivesse feito essa pergunta, se Davi não tivesse iniciado todo esse processo, o que Deus teria feito? Será que Deus, né, porque aqui o que vai seguir nesse capítulo são coisas fundamentais, assim, o propósito de Deus para Davi, que vai continuar no resto do Velho Testamento, no Novo Testamento. Davi é uma pessoa central, as promessas de Deus até hoje em relação à nação de Israel, em relação aos propósitos de Deus para Israel, nós voltamos para Davi, nós voltamos para as promessas de Deus feitas para Davi, são coisas que mudaram a história daqui para frente. Então a gente pensa, o que teria acontecido? Essa pergunta não nos cabe fazer, não temos resposta, né? Mas que essa interação maravilhosa entre Deus e Davi começou com uma pergunta, com uma incomodação, que nós queremos parar um pouquinho para falar sobre isso, porque realmente é importante entender o que aconteceu aqui. Mas não tem regra. Deus pode começar a conversa, nós podemos começar a conversa, né? O importante é entender que para o amor, né? Como eu falei assim, a pessoa que acha que para ser bem sucedido no namoro, no casamento, existem muitos livros que ajudam, existem princípios que ajudam, mas se você acha que um relacionamento humano vai ser governado, você vai conseguir desenvolver um relacionamento lendo um livro e seguindo os princípios, muito assim, é muito fora da verdade, porque o relacionamento é humano, e onde tem pessoas, né, nós falamos humano, mas nós fomos feitos na imagem de Deus. Deus é pessoa, o próprio Deus, ele não pode ser enquadrado, ele é imprevisível. Então, um relacionamento de amor, um relacionamento pessoal, é uma coisa que depende de sentimentos, que depende de desejos. E eu quero mostrar isso ao decorrer dessa passagem, dessa história, como só uma pessoa apaixonada, só uma pessoa comovida, só uma pessoa movida por amor pode realmente entrar num relacionamento. A gente pode até sair daqui com uma ideia mais clara. Olha, para mover Deus, a coisa que a gente mais quer, todo mundo assim, como, sabe aqueles livros, ou princípios, ou cursos, ou seminários, como ter sucesso, como, mas acima de qualquer como que você pode, como ter um bom casamento, como criar filhos, como ganhar dinheiro, como ser uma pessoa equilibrada, como, a gente está cheio disso hoje. Eu acho que a melhor pergunta como é como mover Deus, vocês não acham? Que se você mover Deus, tem infinidade, você tem tudo. Mas não existe como mover Deus, não existe um princípio, não existe existem coisas que nós podemos descobrir, mas eu não posso sair daqui e falar assim, quer dizer, Davi fez uma perguntinha, essa perguntinha desencadeou, eu quero que vocês sintam que tudo que vai acontecer depois, Deus faz promessas, é uma aliança, né, uma das grandes alianças de Deus com os homens na Bíblia, está nesse capítulo. Mas como aconteceu? Aconteceu através de uma perguntinha que Davi fez. Davi fez assim, né? E o que significa essa pergunta? Mas mesmo que todos nós entendamos isso, e fala, bom, eu descobri como mexer com o coração de Deus, eu descobri, né, como fazer Deus, porque o que você vê nesse capítulo é que Deus fica comovido, é que Deus fica assim, muito assim, alguma coisa acontece, essa interação mexeu com Deus. E isso é maravilhoso, a gente vê, tem outros lugares na Bíblia, né? Tem aquela história de Jesus, né, que quase que desprezou aquela mulher fenícia, né? Não vou pegar o pão e dar para as crianças, para os cachorrinhos, né? E ela respondeu de um jeito que Jesus parou e ficou admirado. Eu sempre pensei, gente, como que Deus pode ficar surpreso? Deus que sabe todas as coisas, mesmo Jesus como homem, ele sabia de tantas coisas assim. Como que Jesus, tinha pessoas, o centurião, né, que falou com Jesus, que não precisava ir na casa dele, as pessoas às vezes falavam as coisas, Jesus ficava assim, boca aberta, ele ficava assim, pasmo, ele ficava, como que Deus pode ficar surpreso com alguma coisa? E é isso que Jesus veio para mostrar, que existem coisas que fazem o próprio Deus ficar surpreso, e é isso que precisamos parar um pouquinho, não passar muito rápido por cima dessa pergunta, porque realmente essa pergunta veio de Deus, né? Nós não podemos fazer isso sem Deus, mas é uma coisa fabulosa você imaginar quanta coisa aconteceu por causa dessa pergunta. Então vamos voltar de novo nesses primeiros três versículos e entender alguma coisa, pelo menos alguma coisa a mais sobre o que está acontecendo com Davi. É interessante, assim, nós não vamos ficar tomando tempo de comparar 1 Crônicas 17, que é quase que idêntico, né? Tem outras passagens que às vezes contam a mesma história e não são tão iguais, mas 1 Crônicas 17 é quase idêntico a esse capítulo aqui, mas tem algumas diferencinhas e quando tem alguma coisa eu vou comentar. E uma das coisas que não tem lá, que eu acho que é um detalhe importante, é esse primeiro versículo, que fala assim, estando o rei Davi em sua casa, isso tem lá, mas o resto do versículo não tem, tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor. Então, o princípio aqui, só para quem gosta de pensar em sequência, e às vezes algumas coisas parecem entrar em contradição, um dos pontos que a gente precisa entender é que às vezes os autores, eles não escreviam como nós escreveríamos, assim, muito fiel à sequência cronológica, né? Então às vezes algumas coisas podem até estar fora de ordem. Por que eu estou falando isso? Porque aqui fala assim, que Deus deu para ele descanso de todos os inimigos, só que no próximo capítulo aqui, capítulo 8, vai falar de um monte de guerras e de um monte de vitórias, que vai assim, tipo fazer uma lista das vitórias militares de Davi. Então o capítulo 8, na verdade, ele está reunindo todas essas campanhas militares, não significa que todas aconteceram depois do capítulo 7. Então, a sequência cronológica a gente não pode ter certeza. Eu não posso garantir que depois desse capítulo, depois dessa ocasião, Davi nunca mais teve uma guerra, né? Mas pode ser que esse capítulo esteja assim, vamos dizer, um pouquinho mais adiante. Mas tá aqui. E a ideia que nós temos aqui é que Davi tinha chegado ao trono, ele tem todo Israel, as 12 tribos, né, que nós lembramos que Davi demorou 7 anos para poder governar sobre todo Israel. Então ele chegou ao trono, que foi uma longa jornada, ele conquistou Jerusalém, ele achou um lugar que seria o lugar de onde Deus reinaria, a cidade que passa a ser a figura da cidade celestial, né, Jerusalém, ele achou Jerusalém, ele trouxe a arca, que tem sido assunto das nossas últimas aulas, como ele trouxe a arca para Jerusalém, ele construiu a casa, que está aqui, ó, estando o rei Davi em sua casa, que depois que ele conquistou Jerusalém, ele fez até aquele contato com o rei de Tiro, onde tinha muita madeira, fez um acordo com ele, e o rei de Tiro mandou para ele madeira, mandou pessoas que sabiam trabalhar com madeira, que ali em Israel eles viviam mais com habitações feitas com pedras. Então, vamos dizer assim, uma casa de madeira é uma casa chique, era uma casa que ninguém tinha, né, porque eles não tinham essa abundância de madeira para construir casas em Israel. Então, ele tem tudo. Então, o que nós queremos, até acho que está aqui na folha, né, que Davi tem tudo o que precisa. Ele tem o reino, ele tem paz, ele tem uma grande casa, um palácio, né? Ele tem a cidade para ser capital. Então, ele chegou no auge. Né? Esse ponto aqui, se ele vai ter alguma guerra depois disso, mas pelo menos simbolicamente, ele chegou num ponto onde está feito. Né? Tudo que ele tinha pedido, tudo que ele tinha esperado, é o final de uma grande jornada, de muitas lutas. Nós temos esses detalhes na vida de Davi, então nós sabemos que chegou nesse ponto, falou assim, oh, cheguei lá, graças a Deus, eu não preciso de mais nada, agora eu vou desfrutar, eu vou ficar o resto dos meus dias dando graças a Deus, mas vou ficar em paz. Não, Davi chega nesse ponto e ele está incomodado, né? E quem está perto dele fala assim, Davi, fica quieto, né? Você já sofreu sua vida toda, chega de luta, você tá tranquilo, descanse. Não, ele está incomodado, fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Então, é uma reação contrária a muita gente. Eu quero mostrar que na nossa própria vida, eu vou rapidamente mostrar alguns outros textos que Deus, ele tem muita vontade de nos abençoar. É bíblico, quem prega que Deus é um pai maravilhoso, que Deus tem compaixão, que Deus tem misericórdia, que Deus quer abençoar, que Deus quer nos dar muitas e muitas bênçãos, tem toda a base bíblica, no Velho e no Novo Testamento. Deus é maravilhoso. O que não fica assim tão claro, porque é quase como se fosse um segredo de Deus, é que quando chega nesse ponto com o Davi, então Davi assim é um excelente exemplo, ele chegou, ele foi fiel a Deus, ele buscou, ele dependeu de Deus, ele não fez na própria força, ele fez tudo certinho, ele perseverou, ele não colocou a mão em Saul, ele esperou, o tempo foi necessário. Quer dizer, Deus foi trabalhando com ele até chegar nesse ponto de, assim, do auge, do máximo, de ter tudo que Deus tinha prometido. Pronto, cheguei lá. E agora? O que que Deus está querendo? Deus não quer mais nada, Deus já me... Assim, o que que Deus está querendo? Deus quer me abençoar, eu sou abençoado. É nesse ponto, a própria Bíblia, eu estou falando isso assim, de observação, de meditação, mas se você for, assim, a Bíblia está cheia disso que eu estou falando, mas sem colocar em palavras muito claras, porque o relacionamento de amor exige, assim, a própria natureza de um relacionamento de amor é que Eu não fico exigindo da pessoa que eu amo, eu não fico exigindo o que eu quero, eu dou. Isso é a natureza do amor de Deus. Nós somos o contrário, né? No nosso relacionamento de amor, a gente cobra primeiro, né? A gente fala assim, se você fizer isso para mim, pode ser que eu devolva, né, algum favor para você, mas Deus não, ele vai dando, mas ele está esperando alguma coisa, Só que o drama, a tragédia da história, de grande parte da história humana, é que Deus dá, e quando chega nesse ponto, que deveria ter um retorno para Deus, nós falhamos completamente. Eu quero mostrar isso. E a diferença é que Davi, quando chegou nesse ponto, ele perguntou: puxa Deus, há tanto tempo o Senhor me acompanha, mesmo, né, ele passou por períodos de lutas, ele passou, né, os salmos dele mostram que muitas vezes ele pensou: Deus, será que o Senhor me abandonou? Ele passou por momentos difíceis, mas ele chegou agora ele consegue olhar para trás e falar assim: Deus nunca me abandonou. É importante entender isso, que a gente pensa assim, quando Deus está conosco, é que a gente sente a presença dele, tudo vai bem. Não, Deus está conosco em muitos momentos em que parece que nada está dando certo, mas Deus está acompanhando. Então, ele descobriu isso, ele chegou nesse ponto, mas ao chegar nesse ponto, algo nasceu no coração dele, algo brotou, que Deus estava procurando. E é isso que eu quero que vocês sintam, né? Hoje, logicamente, não vamos ter tempo de explorar todo esse capítulo, mas nós vamos, né, em várias aulas, nós vamos procurar sentir como Deus ficou comovido. E Davi fez uma pergunta, eu comparo com algumas situações, por exemplo, Daniel era um homem também que buscava saber o que Deus queria. E quando Daniel fez uma perguntinha, né, ele fez uma oração mais longa em capítulo Daniel 9, mas ele fez uma pergunta assim: ó Deus, e como que vai ser? Né, acabaram 70 anos de cativeiro, como é que é o seu plano? Deus achou alguma coisa ali em Daniel que ele teve vontade de contar para Daniel o plano todo. E tem aqueles versículos assim, das 70 semanas de Daniel que todo mundo fica tentando decifrar até hoje, assim, mas ele fala tantas coisas com Daniel, não só ali, mas em todo o relacionamento com Daniel, ele vai revelando coisas para Daniel. Você percebe que Deus está ansioso para contar, mas ele não acha uma pessoa que se interesse pelo assunto dele. A gente só quer receber. Então, não é, o que eu estou querendo dizer assim, não é que Deus não queira abençoar, Deus quer abençoar, né? Quanta coisa Deus fez para Daniel, para Davi, quanta coisa Deus abençoou, quantos pedidos, né? Você vai pensar assim, Davi não era uma pessoa que pedia para si mesmo? É, leia os salmos de Davi, tem muitos pedidos, ele pede, ele chora, ele reclama, né? Davi é muito humano, né? Ele não é uma pessoa que não tem nenhum sentimento, não, ele tem muitos pedidos, mas o que eu quero mostrar aqui, chegou nesse ponto, em que ele tinha tudo que Deus tinha prometido, e o coração dele brotou de gratidão e de desejo para Deus, né? No número 2, né, na sua folha, seu coração volta para os desejos de Deus. Deus, nem sempre é exatamente nessa sequência, mas como nós somos crianças, né, é mais ou menos como o relacionamento de pais com filhos, né? Tem uma idade dos filhos em que você nunca vai chegar assim, né, o filho fala assim: quero isso, fala assim: ó filho, mas eu também quero alguma coisa, você não quer conversar comigo sobre o que eu quero? Imagina assim, né, nessa idade aí você vai conversar com sua filha sobre deixa eu contar os meus desejos. Não é, a criança não tem condições de entender. Então, qual o relacionamento com crianças? É o nosso relacionamento com Deus. Deus vai dando, Deus vai suprindo, Deus vai nutrindo, Deus vai abençoando, mas chega um ponto na vida em que os filhos começam a acordar, eles começam a ter a maturidade suficiente para entender e para ser amigos, não só filhos, mas amigos dos pais. É isso que Deus está querendo, né? Então, Davi, tendo descanso de todos os seus inimigos em redor, ele disse ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus dentro de uma tenda. Então, essa incomoda. Quem ensinou para Davi? Aliás, Deus vai falar isso, nós não vamos chegar nesse ponto hoje, mas Deus vai falar com Davi: você está falando sobre casa? Eu nunca falei sobre casa? Eu nunca pedi uma casa, né? Até assim, quando você começa, por isso que eu até li até no versículo 5, porque só queria que você visse assim, como é que Deus começou a resposta dele para Davi? Né? É um pouquinho diferente Samuel com Crônicas, mas a ideia é a mesma. Mas a pergunta de aqui em Samuel 7, 5 é: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Às vezes a gente tem que traduzir isso em linguagem moderna, né? Né, edificar-me-ás tu, né? Assim, a gente não é nossa linguagem cotidiana. Assim, então, como é que seria essa pergunta? Você é que vai fazer uma casa para mim? É isso que Deus está falando assim. É você? Você está achando que você vai fazer uma casa para mim? E lá em Crônicas, não é uma pergunta. Lá em Crônicas, no texto paralelo, ele fala assim: você não vai fazer uma casa para mim. Ele já começa falando assim, né? Assim, ele começa a resposta de Deus, porque Natan falou assim: você está querendo fazer uma casa, né, uma coisa mais permanente? Ótima ideia! Puxa vida, isso aí é maravilhoso, pode ir em frente, né? Só que Deus falou assim: Natan, volta lá para Davi e fale, né? Papel difícil do profeta às vezes, né? Assim, ele fala assim, achando que ele representa Deus, que nem precisa perguntar para Deus, fala assim: pode ir em frente, é de Deus. Aí Deus chega para ele de noite e fala assim: volta lá e fale que não, você não vai fazer uma casa. Natan falou assim: eu tenho que falar isso mesmo, né? Eu tenho que voltar lá e falar que eu errei. Mas a resposta de Deus começa desse jeito. Depois nós vamos ver a sequência, mas a primeira impressão é quase como Deus não tivesse gostado, não é isso? Eu lembro que eu li muitas vezes isso aqui, pensando: nossa, parece que Deus não gostou muito da proposta de Davi, né? Porque ele começa a resposta dizendo: você é que vai fazer uma casa para mim? E no outro fala assim: você não vai fazer casa para mim. Então parece que Deus não está gostando, mas é isso que nós precisamos, depois vendo na sequência, para entender o que Deus quis dizer e aonde ele, como que ele reagiu a esse pedido de Davi. Então, só quero tomar esse tempo rapidinho para mostrar, eu vou usar principalmente duas passagens aqui para vocês sentirem esse drama de Deus. Eu queria que vocês sentissem um pouquinho essa, vamos dizer assim, essa perspectiva do lado de Deus. Como eu falei, poucas vezes na Bíblia, mesmo na Bíblia, poucas vezes você assim, está nas entrelinhas. Se você procurar, você vai achar bastante. Mas não é muito explícito, não é muito claro. Por exemplo, Salmos, que é um livro inteirinho de orações, do homem falando com Deus. Mesmo no livro de Salmos, você vai descobrir que na maioria dos Salmos, o salmista está pedindo alguma coisa de Deus, está pedindo libertação, está falando do sofrimento, está falando da aflição, está louvando a Deus pelo que ele faz. Não é muito comum, porque é como se fosse um segredo de Deus, é como se fosse no relacionamento de amor. Deus nunca vai falar isso, Deus nunca vai falar assim: eu vou fazer algo especial para você, se você começar a se interessar por mim. Deus não vai falar isso, senão fica uma troca, né? Ah, então, né, eu estava pensando hoje, o que quer dizer essa palavra sedução? Né, que pode ser sexual, pode ser em relação a dinheiro, qualquer coisa. O que é sedução? É você oferecer alguma coisa que a pessoa quer, mas você está querendo uma coisa em troca. Isso que é sedução. Mas o amor de Deus é doar-se gratuitamente. Agora, qualquer tipo de amor precisa ter correspondência. Se não tiver correspondência, não tem um relacionamento. Deus amou o mundo inteiro, mas nem todo mundo corresponde ao amor de Deus, não é verdade? Então, entre mesmo com o povo de Deus, a gente pensa, não, eu correspondo ao amor de Deus, porque eu saí do mundo, eu aceitei, eu estou buscando a Deus, mas a nossa relação com Deus, a grande maioria é uma relação de ganhar alguma vantagem, de ganhar algum benefício. Você vai falar assim, mas isso é bíblico? Claro que é bíblico. Agora, Deus, Ele não vai contar o grande segredo dEle. E isso que eu estou falando, né, é uma coisa assim, você fala, mas você está contando, não, eu não sei, logicamente, eu não sei na profundidade o mistério do amor de Deus. Eu sei que tem alguma coisa que Deus está procurando e não adianta só eu saber isso. Porque eu posso chegar e falar assim, eu vou fazer igual Davi, né, eu vou começar a perguntar a Deus, oh Deus, e o senhor, como é que o senhor está hoje, né? O senhor está bem, o senhor está animado, o senhor está desanimado, o senhor está triste com alguma coisa, né? Se não tiver o verdadeiro amor fluindo no meu coração, assim como se não tiver na relação do casal, da família, se não tiver isso fluindo, não acontece. Você pode colocar em palavras, mas se não fluir do coração, não acontece. Então, só vamos ver em Neemias capítulo 9, eu queria que, eu acho que aqui tá muito claro, assim, numa oração aqui do livro de Neemias capítulo 9, essa tristeza que Deus sente quando Ele investe o amor e depois que chega lá, não tem correspondência, né? Logicamente, pelo tempo, eu preciso só selecionar uma parte, mas aqui tem uma das grandes orações da Bíblia, né? Não sei se você conhece bem esse livro de Neemias, mas se você for fazer uma relação, talvez de... eu não estou chutando o número agora, assim, não pensei em quantas grandes orações, mas tem algumas grandes orações da Bíblia, que a gente lembra na hora de João 17, o próprio Jesus, a gente lembra de Daniel 9, até ajuda a lembrar que Neemias é 9 também. Então tem alguns capítulos que a gente pode guardar como grandes orações, né? Orações não... exatamente nesse sentido, não assim, Deus me abençoe, me ajude, eu preciso, mas são orações que mostram o coração que Deus concedeu a um ser humano de compartilhar com Deus. É uma oração que você sente que a pessoa está vendo, ele está orando, mas ele está vendo da perspectiva de Deus. Então esse capítulo todo é maravilhoso, né? Mas aqui eu vou começar no versículo 21, Neemias 9:21. Na oração ele está contando uma parte da história, né? Como eu tenho falado, é tão importante a gente conhecer a nossa história, de onde nós viemos, nós fazemos parte dessa história. Então ele está contando sobre como no deserto, né, depois de sair do Egito, por 40 anos o sustentaste no deserto. Antes de continuar, deixa eu só falar assim, presta atenção que essa sequência de 3, 4 versículos aqui vai enumerar as coisas que Deus fez para o seu povo. Presta atenção, assim, é tudo Deus fazendo para o povo. Então, durante 40 anos o sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, suas vestes não se envelheceram, nem se incharam os seus pés. Deste-lhes reinos e povos que lhes repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu. Os introduziste à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram nela os seus filhos, tomaram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra. Os cananeus, os entregaste nas suas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas, terra fértil, possuíram casas, cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas já cavadas. Já pensou que bênção? Chegaram numa terra, já tinha casa construída, tinha poço furado, né? Vinhas e olivais, árvores frutíferas em abundância, comeram, olha que quadro que ele pinta aqui, né? Comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Não é uma bênção? Né? E o que devia ter acontecido depois? É isso que eu quero, ó, perceba, né? Eu estou fazendo um paralelo com Davi. Davi também, né, assim, tudo isso que foi descrito aqui não aconteceu de um dia para a noite. Os filhos de Israel passaram 40 anos no deserto, tiveram lutas, até assim, foi um período de lutas, mas Deus deu todas essas coisas. Eles tiveram a bênção de desfrutar de todas essas coisas e de ver Deus operar em seu favor. Mas o que que fala no versículo 26? Mas foram desobedientes, se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das coisas. Aí ele vai contar, eu só queria que vocês vissem assim, como chegou nesse ponto. Se a gente pudesse entender individualmente e como povo de Deus, Deus, esses ciclos, né? Vocês lembram que o livro de Juízes tem uma porção de ciclos, né? É, vai, né? Eles afastam de Deus, são atribulados, aí buscam a Deus, volta. Mas quando volta, quando Deus opera, quando Deus providencia, quando tem tudo o que eles querem, o que acontece? O ciclo começa de novo, porque quando chega nesse ponto de Deus fazer prosperar, né? A igreja hoje, né? Uns até falam contra, mas, né? Temos essa palavra prosperidade, né, que para algumas pessoas é uma palavra herética, outras pessoas acham que não, é isso que Deus quer fazer, mas na verdade Deus quer abençoar, isso aqui é bíblico, ninguém pode negar o fato de que Deus é um Deus de abundância, que Deus abençoa, que Deus quer providenciar. A grande dificuldade nossa, e como eu falei, Deus não vai falar isso explicitamente, Ele não vai falar assim, né? Ele fala assim, se você não guardar a minha lei, se você não for fiel, mas na verdade, além de guardar a lei, além de ser fiel, Deus na verdade está procurando outra coisa. Por isso que a história de Deus na Bíblia é uma história de casamento, porque Deus não só quer tirar, né, a próxima passagem, vamos para explicar isso melhor, vamos, então aqui ficou claro isso, vamos ver a outra passagem que tem uma figura que os profetas muitas vezes usam, mas acho que um dos melhores capítulos para mostrar isso é Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Essa alegoria, essa figura é usada muitas vezes, né, nos profetas. Mas esse capítulo aqui é muito dramático, porque ele conta como ele pegou Israel, mas isso vale para nós, como ele pegou as nossas vidas lá embaixo, lá na lama. Olha como, até assim, é até meio forte a linguagem nesse capítulo aqui. Veja, Ezequiel capítulo 16. Versículo 1, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem até dos cananeus, teu pai era amorreu e a tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo de ti, no dia em que tu nasceste. Então ele coloca assim a origem, como assim, não tem procedência, né? Vocês são descendentes de pessoas que, né, de raças que nem são escolhidos por Deus. Quando você nasceu, ninguém cuidou, você era largado, você não tinha pai nem mãe, ninguém para cuidar de você, você estava perdida, né? E aí os próximos versículos, ele vai contando o que ele fez para pegar essa criança, que depois se tornou uma moça, uma mulher, ele vai descrevendo, que não temos tempo de ler tudo assim, mas você pode ir seguindo, né, que ele fala assim, versículo 6, ainda que estás no teu sangue, vive, né, ele dá vida, né, aí ele começa a falar, versículo 9, eu te lavei com água, te enxuguei, versículo 10, eu te vesti de roupas bordadas, versículo 11, eu te adornei com enfeites, versículo 12, pus uma joia, versículo 13, fosse adornado com ouro e prata. Então ele vai descrevendo, mais ou menos, né, aqui é mais com figura, mas é igual Neemias falando de quantas coisas que Deus vai fazendo. Eu quero que vocês sintam que Deus, ele não é assim, ele dá uma coisa e já cobra, né? O que você vai dar para mim? Deus não, o amor de Deus não é assim. Ele vai dando, ele vai investindo, ele vai derramando, ele vai abençoando, mas algum dia chega que alguma coisa diferente tem que acontecer. Então, versículo 14, correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, porque era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Então, chega nesse ponto da glória de Deus, e como em Neemias, nós vemos assim, em vez de acontecer o que Deus estava procurando em Davi, né, o que aconteceu com Davi, acontece o contrário, versículo 15, mas confiaste na tua formosura, te corrompeste por causa da tua fama. Olha, irmãos, isso aqui não é uma coisa que você fala assim, não, isso não acontece comigo, né? Isso é o que tem acontecido em toda a história, né? Tem acontecido com ministérios, tem acontecido com igrejas, né? Quantas igrejas falam assim, esses dias eu estava ouvindo uns irmãos de uma igreja que se tornou relativamente grande, mas assim, lembrando assim, no tempo que nós éramos uma igreja pequena, você chamava para ajudar em alguma coisa, todo mundo vinha e ajudava, agora que a igreja ficou grande, ninguém, todo mundo empurra para o outro. Assim, quantas histórias a gente tem, tanto individuais como coletivas, mostrando assim, no tempo em que Deus estava operando, que estava me tirando dessa do lamaçal do pecado, mudando minha vida, tudo era mais espontâneo, mas depois que chega nesse ponto, confiaste na tua formosura, né? E aí vai seguindo a história, mostrando como eles foram infiéis. Então, com esses dois textos, eu só queria que vocês notassem como o que Deus está fazendo, o que Deus derrama, as suas bênçãos, as suas riquezas sobre as nossas vidas, mas quando chega no ponto em que deveria ter um retorno para Deus, nós acabamos voltando para nós mesmos, buscando, nos envaidecendo, buscando mais interesses para nós mesmos, né? Eu não vou ler essas passagens, mas nas palavras de Jesus, no Novo Testamento, você vai lembrar que muitas vezes ele falava a respeito de fruto, né? Ele contou parábolas, né? Lembra da parábola assim, da vinha, que quando ele plantou a vinha, rendou, e quando era época, né, Mateus até fala assim, né, quando era o tempo de buscar fruto, ele enviou seus servos para buscar fruto, e eles não queriam dar. Então, essa mesma ideia que você tem de que, em alguma maneira, assim, o que é fruto? Né? As pessoas pensam, fruto é ganhar almas, fruto assim, envolve tantas coisas, dar fruto na sua vida, glorificar a Deus, mas o fruto que vai gerar todos os outros frutos é essa correspondência a Deus. Vamos abrir em Salmo 116, que expressa mais ou menos essa ideia de que Deus está procurando. Salmo 116, versículo 12. Só um versículo aqui. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa palavra, não sei se é na NVI que fala assim, que posso retribuir? A gente às vezes pensa assim, não, mas é como eu falei assim, Deus não quer troca, né? Deus não está exigindo nada, né? É difícil, a nossa mente humana geralmente quer reduzir para alguma forma assim de pagar pelas bênçãos de Deus, de merecer. Não é nada disso, não é nada disso. Eu estou falando sobre uma reação de amor. Estou querendo assim que vocês entendam, talvez pareça assim, nossa, mas vamos voltar mais rápido para a história de Davi, mas eu queria que, assim, lançar esse alicerce para que vocês entendessem que o que Davi fez, até é importante ver isso, porque com a primeira parte da resposta de Deus é, você não vai fazer casa nenhuma para mim, imagina, que casa que você pode fazer para mim, até parece sim que Deus não gostou, mas pelo contrário, Deus foi muito tocado, e ele vai contar uma série de coisas que nós vamos estudando mais detalhadamente, mas a ideia de Davi era isso aqui, Deus me deu tanta coisa, o que eu posso fazer para retribuir? O que na minha vida, o que eu posso dar a Deus, né? E o sacrifício que Deus quer não são obras, não são nem palavras em si, palavras vazias, mas Ele quer uma coisa que saia do nosso coração. Outro versículo nos Salmos que expressa um pouco essa expressão de coração que Deus está procurando é Salmos 73, Salmos 73, versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. É esse cântico de amor, essa paixão por Deus, é isso que Deus está procurando. Né? É lógico, isso é impossível, ele fala assim, né, canta para mim, né, expresse amor para mim, não existe obrigação. Nenhuma das coisas que Deus fala na Bíblia vai dizer assim, né, você tem que... A Bíblia fala assim, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, mas é uma coisa que tem que brotar. A resposta, ela vem de Deus, porque aquilo que Deus faz para nós é a origem de todo o nosso amor por Ele, né? E é justamente a gente não entender que nós somos, como Ezequiel descreveu, que nós não somos essa... A gente não entende. Será que algum de nós costuma dizer, Deus, o Senhor me achou como uma criança largada, suja de sangue, rejeitada? Será que a gente entende de onde Deus nos procurou? Como Deus nos achou? Esse reconhecimento, essa visão do amor de Deus por nós é que vai realmente nos abrir os olhos, né, para entender e que vai gerar essa resposta em nós. Ok. Então, voltando para 2 Samuel 7... Vamos só ver aqui então um pouquinho a sequência que vem depois. Então, Deus encontrou em Davi uma resposta, né, diante de tudo que Deus tinha feito por ele. Deus encontrou algo que realmente comoveu o seu coração. Nós vamos ler agora na sequência, né, a resposta de Deus a Davi. Não vamos ter tempo de analisar tudo, mas só para vocês pegarem mais o contexto todo. Então, 2 Samuel 7, versículo 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, você vai fazer uma casa para mim? Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Só um parênteses aqui que é importante guardar, nesse texto, nem Samuel, nem Crônicas, não inclui um aspecto que depois, várias vezes, tanto Davi faz menção como Salomão, nós não sabemos quando Deus falou isso, mas é importante incluir que aqui no contexto, quando Deus fala assim, você vai fazer uma casa para mim, ele tem outras razões de estar falando isso. Mas uma das coisas que não está nesse capítulo, que aparece várias vezes, que Deus fala assim, você não pode fazer uma casa para mim porque você foi um homem de muito sangue. Você lutou muito, derramou muito sangue, você não pode fazer uma casa para mim. Até é uma pergunta, assim, não acho que que eu tenho entendido perfeitamente, né? Porque Davi derramou sangue fazendo as guerras de Deus, né? Vencendo os inimigos do povo de Deus, né? Então você pensa, mas por que, que o fato dele ter derramado sangue impedia de fazer a casa de Deus? Mas eu só estou fazendo esse comentário porque depois, mais na frente, nós vamos estar tentando entender melhor. Mas quando ele faz essa pergunta, você vai fazer uma casa para mim? Ele vai explicar uma razão para isso aqui, mas tem essa outra razão que Davi era um homem de sangue. Versículo 6. Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Então a primeira coisa que ele fala assim, você vai fazer uma casa para mim? Depois ele fala assim, primeiro, eu nunca tive casa, porque a arca, ela estava abandonada, mas antes ela estava, antes, naqueles 70, 80 anos, assim, a arca estava no lugar certo. Então a arca estava sendo restaurada, mas Deus falou assim, eu nunca tive casa, eu só fui de tabernáculo, de tenda em tenda. Versículo 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos, as traduções aqui falam tribos, né? O outro texto em Crônicas fala juízes, então não sei exatamente porque não faz muito sentido tribos, a ideia aqui do contexto é mais assim, eu falei alguma vez com alguns dos juízes, alguns dos líderes, né, do meu povo, falei alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Então, você percebe que aqui, ele está dizendo assim, tudo isso aqui está falando assim, você vai fazer uma casa para mim? Não, você não pode. E ele também começa a dizer, eu nunca tive casa. E não só nunca tive, mas também nunca pedi. Eu nunca tive e nunca pedi. Eu jamais falei com qualquer pessoa. Nunca falei, olha, depois, lá na frente, você tem que fazer uma casa para mim. Então parece assim, acho que Deus não gostou da ideia de casa, ele não gostou da ideia. Versículo 8, agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo, por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz, ou de acordo com Crônicas, farei para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Então, é importante entender o que ele está falando. Primeiro, sim, você não vai fazer a casa, eu nunca pedi uma casa, eu nunca tive uma casa, mas eu não sei você, mas eu olho nas entrelinhas, você não acha que Deus está falando assim, né, eu nunca tive uma casa, ninguém nunca se interessou em arrumar uma casa para mim, eu fui de tabernáculo em tabernáculo, eu acho que Deus não está descrevendo a vida que ele queria, né? Deus não está descrevendo assim, a minha vida está muito boa, eu gosto de tabernáculos. Não, ele está falando assim, nunca alguém se interessou, nunca, eu não mandei, mas em momento algum, né, eu fui andando de casa, de tabernáculo em tabernáculo, fui andando, né, não tinha lugar certo, mas não é, nós sabemos pelo plano de Deus, que Deus está procurando uma casa permanente, uma casa eterna, uma casa sólida, né? Então ele está dizendo isso. Agora, a partir do versículo 8, ele vai começar a falar qual é o plano de Deus, que o importante, e essa parte eu queria também assim, ver se vocês conseguem captar aqui, é que Davi, ele teve um desejo muito bom, né? Vou fazer uma casa para Deus. Ele, na verdade, eu ia comentar isso também, assim, que quando ele fala com Natã, essas coisas a gente não sabe, se o autor que resumiu, ou se Davi, ele chegou para Natã e falou assim, Natã, eu moro numa casa muito boa, né, uma casa de cedros, e a arca de Deus está numa tenda, né, um barraquinho, né, Ele nem termina de dizer assim, eu estou pensando em fazer uma casa. Antes que ele termine, Natan já fala assim, vai em frente, né? Faça que tá, é uma ideia excelente, né? Então ele nem termina de falar qual é o plano dele. Só que quando Deus responde, Deus começa a mostrar que Deus tem uma estratégia. Então, o maravilhoso com Deus, que Deus não exige que a gente já de cara entenda tudo que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. A minha ideia de como Deus vai fazer a casa dele pode estar totalmente atrapalhada, deve estar, né? Porque minha cabeça humana, eu devo ter uma ideia muito distorcida, muito errada do que Deus quer fazer. Mas o importante é eu chegar para Deus e falar assim, Deus, e a tua casa? Como é que o senhor vai morar? Como é que o senhor está? Né? Então, esse desejo de saber sobre o que Deus está querendo, o que está faltando para Deus, o que Deus está precisando, aí Deus começa a revelar. Então, ele começa a mostrar aqui, na história, no relato aqui, o que Deus fez com Davi, e o que Deus pretende fazer ainda com Davi, o que Deus pretende fazer com o seu povo. Então, versículo 8, eu te tomei da malhada. Como é que Deus pegou Davi? Pegou Davi também lá embaixo, ninguém, um pastorzinho de ovelhas, eu te peguei de lá para que fosses príncipe sobre o meu povo. Fui contigo. Então, o primeiro passo da estratégia de Deus é formar um governo, é formar uma pessoa através de quem ele possa governar. Deus nunca vai conseguir fazer uma casa sem ter uma estrutura, não uma estrutura humana. Então Deus falou assim, você quer fazer uma casa? Eu nunca pedi, eu nunca falei, mas o que eu fiz? Eu chamei você, eu peguei você lá de baixo. Deus nunca vai conseguir pegar um instrumento lá em cima, ele tem que pegar a gente lá embaixo. Se você é um ninguém, se você não tem potencial, se você não acha que tem nada, você é um bom candidato para aquilo que Deus quer fazer, porque ele precisa pegar a gente lá embaixo e formar a gente como pessoas que dependam de Deus, que conheçam a Deus. Então, e destruir teus inimigos diante de ti, e fiz ou farei para ti um grande nome como o nome dos grandes que há na terra. Então Deus fez isso, mas também ele não fez isso para que Davi fosse orgulhoso, exaltado. Ele fez isso com um propósito. Qual é? Versículo 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Então, ele está falando sobre o grande plano que Deus tem de formar um lugar seguro, um lugar permanente para seu povo. Nós vamos estar vendo melhor o que isso significa. Mas Deus não pode ter casa sem Davi, sem uma pessoa preparada e sem ter uma estrutura sadia e segura e permanente para seu povo. Então é isso que Deus está fazendo, né? A ti, porém, darei descanso de todos os seus inimigos, né? Nós vamos parar aqui no versículo 11. Mas então ele traz o plano dele, o que Deus fez com Davi, o que Deus pretende fazer com seu povo. Entendam, por favor, entendam, Deus nos ama individualmente, Ele nos ama sem mais nada, mas o propósito de Deus é sempre formar um povo. Deus nunca nos abençoa individualmente para que seja individual e pronto, pronto e acabou. Ele quer usar, tudo que Deus faz é para o objetivo de formar o seu povo. Então, ele está falando assim, quero formar um povo, e aí ele termina o versículo 11 com, aí que vem a surpresa de Deus no meio dessa palavra. Ele começa a falar assim, você não vai fazer casa, eu nunca pedi casa, mas ele chega nesse ponto e fala assim, versículo 11, ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma casa para você. E aí ele vai continuar explicando o que é essa casa. Nós vamos continuar nas próximas vezes, né? É, eu acredito que domingo que vem a ceia, eu não sei se o pastor já avisou, então domingo que vem a ceia e no outro domingo eu não estarei aqui, porque nós estaremos no encontro. Então, se você puder também avisar quem não está presente, nós não teremos aula domingo que vem por causa da ceia, e no outro domingo eu não estarei aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos agora que a Tua palavra seja selada nos nossos corações. Ó Deus, que possa voltar em nossos corações e nossas mentes durante o dia, durante a semana, que o Senhor possa abençoar as meditações do nosso coração e fazer com que a Tua palavra germine e dê fruto. E principalmente, Senhor, que as Tuas bênçãos e a Tua ação nas nossas vidas, as Tuas grandes bênçãos, possam gerar esse resultado que gerou na vida de Davi, de fazer com que o nosso coração brote em paixão e em desejo por Ti, para doar a nossa vida, para buscar de alguma forma aquilo que o Senhor está procurando. Que o Teu coração hoje também possa ser comovido outra vez por pessoas que Te amam de coração. Em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.